Amém, amém, gente. Glória a Deus. Como é bom a gente estar reunido, estou muito feliz de estar aqui. E hoje, você sabe muito bem, acabou a Copa, né? E assim, falar de futebol é até engraçado. Quem me conhece sabe que eu não gosto de futebol, tá? Desde que eu sou pequeno, futebol é meio traumático para mim, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, então eu ia jogar futebol, eu ficava morrendo de medo de errar, sabe como? Eu não tinha essa prática, daí eu ia jogar com os meninos da escola, para você ter uma ideia, e daí eu tava lá, né, correndo de um lado para o outro, fingindo que eu sabia jogar, e daí quando alguém que estava com a bola olhava para mim, e eu via que ele estava pensando em passar a bola para mim, eu já falava assim: para mim não, para mim não, para mim não. Então futebol nunca foi assim o meu dom, o meu talento, a minha prática. Mas como é ruim perder, né? Até para quem não gosta de futebol, vou dizer para vocês que na nossa derrota lá, que a gente não pode falar muito sobre isso, que a gente fica triste, né? Eu estava dentro do banheiro que eu não queria ver os pênaltis. Estava angustiado. Quem sentiu essa angústia junto comigo aí? Perder é horrível. Na verdade, tem gente que é bem competitiva, né? Eu não vou dedurar. Ah, eu vou sim. Pastor Michel é aquele que ele é competitivo até no para o ímpar. Ele briga no para o ímpar, ele briga, ele quer ganhar, entendeu? Então eu lembro quando eu era adolescente, a gente saía assim para as reuniões, né? Quando eu era adolescente, ele era o pastor dos adolescentes e ele jogava junto lá e às vezes eu via ele super competitivo, eu ficava: meu Deus, pastor, meu Deus, eu não sou assim, né? Agora ele vai ficar bravo comigo que eu entreguei ele, que ele é competitivo. Mas eu não sou competitivo, mas perder é muito ruim. E vamos falar a verdade, ninguém gosta de perder. A gente tenta consolar as crianças falando assim: o que importa é competir. Mas no fundo, a gente não gosta de sair perdendo. A nossa cultura, o lugar que a gente vive, o nosso mundo, ele nos impulsiona a sempre o quê? Conquistar, vencer, avançar. Cada vez ter mais vitórias. Um troféu a mais, uma conquista, um reconhecimento. É ou não é? Talvez no seu trabalho seja assim. E sabe, não é um problema. É muito bom a gente ser encorajado a ser bem-sucedido, amém? Glória a Deus. Deus pode sim te trazer bênção, te trazer prosperidade para você, né, ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Nós cremos nisso. Agora, hoje, o que eu senti no meu coração de compartilhar com os irmãos e nós juntos meditarmos na palavra, é porque na vida cristã, por vezes nós somos convocados a perder. Por vezes, eu vou repetir, tá? Você não entendeu errado. Por vezes, o nosso chamado como seguidor de Jesus é para perder. E hoje eu quero olhar para um texto que marcou muito a minha vida no momento que Deus me chamou para o ministério, mas ele é um texto que serve não só para pastores missionários, mas para todo cristão. Eu quero que juntos a gente olhe para esse texto e entenda o chamado de Jesus para segui-lo. E o grande desafio que nós temos como cristãos de perder. Por isso o título da mensagem de hoje, se você gosta de anotar, é Escolha Perder. Vamos ler junto o que diz a palavra de Deus. Espero que você tenha trazido sua Bíblia, seja no celular, seja ela aí no papel mesmo. Se não, você pode acompanhar no telão. Mateus capítulo 16. Versículo 21 a 28, nós vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 28. Quem trouxe Bíblia, eu vou fazer algo que eu faço no culto de pré-adolescentes, tá bom? Pode ser? Tranquilo? Levanta sua Bíblia aí, bem alto para eu ver. Maravilha. Repete comigo: este é o meu manual, daquilo que eu acredito e daquilo que eu faço. Amém? Glória a Deus. Então lembra, é isso que guia a nossa vida, são essas palavras de vida eterna. Então vamos ler o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 27, na verdade a gente vai ler, vamos ler juntos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Esse texto, ele é um grande desafio para todo seguidor de Jesus. Nesse momento aqui, Jesus começa a tornar mais claro, mais explícito para os seus discípulos, que a missão dele era de fato entregar a sua vida, era se entregar, morrer, era enfrentar a morte, era ser humilhado, era ser torturado. E é interessante porque quando ele começa a deixar isso mais claro, isso entra em conflito com uma ideia, uma concepção, um plano que o próprio Pedro tinha, o seu discípulo. Quando ele ouve essas palavras, ele chama Jesus para o cantinho assim, fala: Jesus, vem aqui um pouquinho, chega mais, vamos conversar aqui. E Pedro olha para Jesus e fala: não fala isso, Jesus, não fala uma coisa dessas, Dependendo da pessoa, ia falar: bate na madeira, não pode falar uma coisa dessa, que chama, Mas ali Pedro, ele fala para Jesus que Jesus estava errado, basicamente, corrige, fala: isso não vai te acontecer, fica tranquilo. E o que Jesus faz? Qual é a reação de Jesus? É uma reação direta, forte. Ele olha para Pedro e fala: sai de perto de mim, Satanás, porque você não considera as coisas do alto, as coisas do céu, você considera as coisas da terra. E depois disso, Jesus vai dizer algo muito forte, e para mim esse texto tem um valor importante para o meu chamado ministerial, mas ele é um convite para todo seguidor de Jesus. Você decidiu seguir Jesus, você ouviu a mensagem do Evangelho, você falou: eu quero seguir esse Jesus. Esse texto aqui é forte demais para a nossa vida. Ele vai falar: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, Jesus está falando: você quer mesmo? Então renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Sabe, esse é um convite para perder, para escolher perder. Agora, aqui o que Jesus está falando não é uma entrega vitimista, é um martírio de ir em direção à dificuldade, de ir em direção à derrota. Não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é sobre a nossa maneira de viver. O que Jesus está falando aqui é sobre algo mais profundo. Não é você entregar o jogo, não é você se entregar e não lutar, e você não buscar sucesso, não é nada disso. O que Jesus está falando aqui é: existem coisas que você vai precisar abrir mão como um seguidor meu. E a primeira, quando a gente olha para esse texto e olha para todo o Evangelho, a primeira lição que fica sobre esse perder é abrir mão da vontade, da sua vontade. É entregar o controle total da sua vida ao Senhor. Então é escolher perder, perder o controle, perder a direção, porque você está entregando a direção da sua vida para o Senhor Jesus. Eu costumo dizer para os pré-adolescentes, para os adolescentes que eu converso, que a frase "siga o seu coração" só é bonita e dá certo em filme e em livro. Cê já viu o filme assim? Que tem aquele momento, que tem lá o mentor, o mestre, ele olha para o herói e fala assim: siga o seu coração. Legal, mas não funciona na vida real. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Os nossos sentimentos oscilam, os nossos pensamentos são limitados, e se você for guiado por aquilo que você sente, e não pela palavra, e não pelos princípios, e não pelo Espírito Santo, você vai estar numa enrascada. Então, quando a gente segue o coração, quando a gente quer comandar a vida, quando a gente quer ter o controle, normalmente a gente se dá mal. E aqui o que estava acontecendo é que Pedro não queria que isso acontecesse, ele não cogitava essa ideia de perder o controle da situação, estava tudo indo muito bem, vamos lá Jesus, você é o Messias, vamos reinar, vamos conduzir o povo. Essa concepção de que o Messias era um governante, que ia trazer a libertação para o povo, uma libertação do governo ali, dos outros povos inimigos, mas não uma libertação espiritual primeiro, né? Era o que estava na cabeça de Pedro. E quando Jesus começa a ir por outro caminho, ele se vê perdendo o controle da situação, ele se vê com a vontade, poxa, eu entreguei a minha vida, eu estou seguindo esse homem, agora ele está falando de se entregar, como assim? Mas o chamado para seguir a Jesus é de abrir mão da sua vontade. A visão que você tem de vida precisa mudar muitas vezes. Os seus alvos, os seus objetivos, ah, eu quero chegar lá. Ok, e Jesus quer que você chegue lá? Sabe, por vezes nós estamos perseguindo, correndo, lutando para conquistar coisas que não são da vontade de Deus para nós. Eu lembro uma vez que eu estava de plantão pastoral aqui, era o meu dia de plantão, e recebi uma mensagem para fazer uma visita num hospital, e eu estava meio enrolado com as reuniões, e eu falei, não, estou indo, beleza, me passa aí o nome do hospital, coloquei no GPS, que para mim é a melhor invenção da humanidade, porque senão eu me perderia, em duas quadras eu já me perco, então o GPS me ajuda, quem mais é assim, GPS é bênção, amém? Tem que agradecer, né, porque o homem inventou o GPS. Eu coloquei no GPS, coloquei no carro, vamos lá, vamos fazer a visita. E a pessoa começou a mandar mensagem no meio do caminho, não, estou chegando. Tinha horário lá para a visita, não, estou chegando, falta 10 minutos, falta 5, falta 2, cheguei. E eu estava correndo assim, comecei a correr. Quando eu cheguei lá, consultar ali na recepção para fazer a visita, a pessoa não estava encontrando o nome, E eu comecei a ficar confuso, eu peguei e liguei para a pessoa, não é esse hospital, é outro. Falei, como assim outro? Eu coloquei o GPS aqui, daí eu descobri que tinha dois hospitais com o mesmo nome, olha que maravilha, né? E o GPS me mandou para o outro, que ficava uns 5 bairros de distância. Sabe o que eu aprendi com isso? Você pode correr, você pode ficar esbaforido, você pode ir desesperado, mas se você estiver indo para a direção errada, não adianta nada. E sabe, às vezes como cristão, a gente está acordando 5 da manhã, a gente está batalhando, a gente está orando, mas a gente está orando e pedindo coisa errada. A gente está pedindo conforme as nossas ambições, aquilo que a gente mais deseja, e a gente não está se apresentando diante de Deus e falando, Senhor, o que o Senhor deseja da minha vida? Porque eu sou teu servo, eu entreguei o controle da minha vida para o Senhor, o que o Senhor deseja? Às vezes a gente batalha, mas a gente está na direção errada. O que você faz? Foi Deus que te deu essa direção? Ele te deu ok? Ele está abençoando, você está vendo a bênção dele, ou isso está te tirando das coisas de Deus? Nós precisamos abrir mão da nossa vontade como seguidores de Jesus. Quantas vezes? Quantas? A gente precisa estar atento, porque às vezes a gente pede errado, sabe? E a gente também precisa tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes as pessoas nos atrapalham também. Sabe essa história do Pedro de pensar mais em você? Quem já ouviu um conselho assim? Você precisa pensar mais em você. Ok, é bem intencionado, mas às vezes você já está pensando bastante em você. O Evangelho é um chamado para você parar de pensar tanto em você, para você se doar, para você se entregar, para você, de fato, entregar o controle nas mãos do Senhor. Nessa noite, talvez você está aqui e você gosta muito da ideia de seguir a Jesus e você já entregou a sua vida para Jesus, mas você é aquele que ainda quer estar no volante. Jesus pode ser o copiloto, de vez em quando ele dá uma opinião, troca a música, né? Mas quem manda no carro, quem leva o caminho, quem conduz é você. Mas eu quero te dizer, meu irmão, você está perdendo a bênção de ser guiado pelo Senhor. De fato, obedecê-lo a cada passo da sua vida. Perguntar a cada decisão que você precisa tomar se aquilo é da vontade dele. Aprenda a checar, aprenda a perguntar, aprenda a esperar um sinal, aprenda a confiar. Porque se você entregou o controle da sua vida, o controle é dele. Você não pode pegar de volta, né? Não, é meu. Sabe, se oferecessem para Pedro naquele dia uma alternativa mais fácil, ele teria falado: olha, mestre, tem um jeito mais fácil. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas seguiriam mestres conforme suas próprias ambições. E se a gente só persegue as nossas ambições, aquilo que nós achamos que é o melhor e o certo e o mais confortável e o maravilhoso, sem se apresentar diante de Deus e perguntar se de fato é isso, nós podemos daqui a pouco cair no erro de começar a seguir nas redes sociais, começar até a pensar em mudar de lugar, começar a ouvir umas palestras por aí, que na verdade vão estar dizendo o que a gente quer ouvir, que na verdade vão estar inflando nosso ego e nos fazendo querer cada vez mais quando Jesus fala: me entrega o controle. Então é importante que a gente alinhe o nosso coração. Pedro naquele dia, ele queria fazer as coisas do jeito dele, ele não queria que fosse segundo o plano de Deus. Como eu disse, se chegasse alguém para Pedro e falasse: não, tem um outro jeito, ele aceitava. E sabe, às vezes, quando a gente coloca as ambições, as nossas ambições em primeiro lugar, qualquer caminho, qualquer atalho a gente pega, porque isso é o mais importante para nós, e não o Senhor. Agora, se você coloca o Senhor acima das tuas ambições, dos teus sonhos, dos seus objetivos, aí primeiro você vai perguntar para Ele se isso faz sentido, amém? Seguir a Jesus não é ter o controle de nada, mas é descansar no controle daquele que nos ama. E é maravilhoso. Eu não quero mais ter controle sobre a minha vida. Todas as vezes que eu tentei ter controle, assim, não sei você, né? Mas eu fiz alguma besteira. Então todos os dias a nossa oração tem que ser: Senhor, guia-me, me ajuda a abrir mão do meu controle, da minha vontade, do meu coração, da minha carne. Eu quero ouvir a sua voz. A segunda lição que a gente vê na palavra de Deus e nesse texto aqui também, é que seguir a Jesus também é perder, abrir mão, lembra, escolha perder os seus direitos, ou entre aspas os seus direitos. Já ouviu aquela frase assim: você sabe com quem está falando? Quem já ouviu dita para você essa frase? Já aconteceu com você alguma vez? Difícil ouvir uma coisa dessa, né? Sabe com quem você está falando? Normalmente eu respondo: não, pior que não. Quem é, né? Pode falar. Mas sabe, só existe uma pessoa que de fato poderia ter usado essa frase. Essa pessoa era Jesus. Jesus podia ter chegado por aqui e falado: olha, vocês sabem com quem vocês estão falando? Está vendo isso aqui, ó? Eu estava na criação disso aqui. Sustento tudo com a palavra do meu poder. Eu sou. Jesus podia ter chegado e falado: vocês sabem com quem vocês estão falando? Mas sabe, Jesus não teve essa atitude. A Bíblia vai dizer que ele teve uma atitude de humildade, uma atitude de abrir mão e se entregar em nosso favor, por amor a nós. E é isso que ele também nos ensina. Eu não sei se você já leu a parábola do credor incompassivo. Quem se lembra dessa parábola? A parábola de um homem que teve uma grande dívida perdoada. Esse homem, ele tinha uma dívida tão grande, mas tão grande, que se ele trabalhasse a vida inteira, ele não conseguiria pagar nenhuma parcela da dívida. Era algo assim impossível. Jesus conta essa história, e quando ele fala dessa dívida, de fato ele está jogando lá em cima para falar: olha, é impossível de ser paga. E esse homem é perdoado dessa dívida. Aqui Jesus está falando do evangelho, aqui Jesus está falando de como nós fomos perdoados. E depois esse homem que foi perdoado, ele sai e ele encontra alguém que devia pouco para ele. Dezão, R$10. Nada comparado àquela dívida que tinha sido perdoada. E esse homem então começa a cobrar. E começa a falar: olha, se você não me pagar, eu vou te mandar para a cadeia. E manda o homem para a cadeia. E daí aquele que tinha perdoado a dívida desse rapaz devedor, vê isso, fica indignado e condena ele também. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Nós fomos perdoados. Sabe, eu não merecia ter um relacionamento com o Senhor, estar próximo do Senhor por causa dos meus pecados. Nem você, nós fomos perdoados. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus está falando: assim como vocês foram perdoados, perdoem. O que Jesus está falando nessa parábola é: abra mão dos seus direitos. Abra mão da sua posição de merecimento. abra a mão do, você sabe com quem você está falando? Porque escolher perder é entender a nossa posição diante de Deus e diante das pessoas. Diante de Deus, nós somos filhos amados, sim, que fomos perdoados, não é merecimento, é tudo pela graça, amém? Todos aqui, todos nós, você recebeu de graça para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe, é isso que a Bíblia fala. Agora, da mesma forma, você não pode se colocar numa posição, nós não podemos nos colocar numa posição de merecimento, somos melhores. Eu tento ensinar isso para as crianças, para os pré-adolescentes, não é porque nós encontramos a Jesus que nós somos melhores, não, Ele é o melhor, nós precisamos contar dEle para os outros. Então, seguir a Jesus, o que Jesus está falando aqui é, você precisa abrir mão daquilo que você acha que é seu direito, você precisa abrir mão daquilo que você acha que tem razão, sabe? Muitas vezes, gente, uma injustiça que nós vivemos é uma oportunidade da gente manifestar Jesus, porque Jesus foi de fato o maior injustiçado. Abrir mão dos direitos, perdoar. Quantos relacionamentos na sua vida você rompeu, você se afastou porque você não deu o braço a torcer? Quantas vezes você foi dormir brigado, porque você não consegue dizer tudo bem, está tranquilo. Sabe, a gente quer lutar até o fim para vencer, até uma discussão boba às vezes, só que a gente não percebe que em primeiro lugar nós não estamos honrando o Senhor e o chamado dEle para segui-lo, e segundo, nós estamos perdendo a bênção de ter pessoas, de abençoar os outros. Abra mão dos seus direitos. Sabe, quando eu estava planejando o pedido de casamento da Bia, eu pensei assim, uma boa ideia, vou pedi-la em casamento num balão. Legal, hein? Romântico, fala a verdade. Vou de balão. A gente nunca tinha feito. Falei, cara, legal. Daí chega lá em cima, peça em casamento. Lindo, maravilhoso. Só que era durante a pandemia, né? Lá aquele momento mais fechado. Mas vamos lá, eu sou um homem de fé, amém? Fui lá, meio bobo também, né? Paguei. Paguei o voo, beleza, tinha o contrato ali por WhatsApp. Estou falando que eu sou meio bobo. Beleza, não, vamos tal dia, combinado. Não deu tal dia. Então vamos outro dia. E vamos outro dia. E não conseguia marcar, porque... E as pessoas não me respondiam direito, e de repente... pararam de responder completamente. Eu fiquei indignado. Aí eu já tinha planejado um plano B, que foi maravilhoso, amém? Pedi em casamento, glória a Deus, mas aquilo ficou no meu coração, cara. Eu fiquei bravo. E eu não sou de ficar muito bravo, não, mas eu fiquei bravo. E eu fiquei indignado, eu ficava comentando na página do voo de balão, sabe? Cada postagem eu ia lá e falava assim... E aí, cadê o meu estorno? E aí, indignado. Mas um dia eu fui orar por isso, ó, demorei para orar por isso, né? Erro meu. Sabe o que Deus me falou? Abre mão. Deixa. Difícil. Quem que estava no direito? Tô certo, não tô? Mas eu senti tão forte no meu coração aquilo de abrir mão, que eu falei, tá bom. Eu até bloqueei o número, para não ter o perigo de um dia que eu estava mais bravo, mandar outra mensagem. E eu falei, eu vou obedecer o Senhor. E Deus foi tão bom, porque Ele é generoso, Ele é bom, e eu não me fez falta para o casamento aquele dinheiro. Deus me abençoou muito, nós conseguimos pagar o casamento, e enfim, foi muito bom. E sabe, às vezes a gente vai ter que fazer isso, e talvez isso seja ser bobo para alguns. Mas eu, quando Deus dá uma direção, eu prefiro obedecer, parecer bobo para o mundo, mas estar fazendo o que Ele me pediu para fazer. E fazer aquilo que Ele ensinou a fazer, abrir mão dos direitos. Meu irmão, peça perdão. Ah, mas foi o outro. Peça perdão, conversa, resolve. Hoje talvez você possa ter uma conversa para resolver, para trazer paz de novo, para trazer reconciliação. Jesus foi aquele que abriu mão dos seus direitos. Ele era o próprio Deus nessa terra. E ele fez o quê? Curou leprosos. Conversou com as crianças, que eram aquelas que ficavam à parte, abraçou as crianças. Lavou os pés dos discípulos, aqueles que depois, quando ele foi preso, fugiram. Jesus nos ensina que não tem a ver com a nossa posição, com o nosso merecimento, mas tem a ver com manifestar a glória dele. E numa cultura onde ganhar é o mais importante, quando a gente diz assim, tudo bem, você pode ganhar, isso causa um impacto, isso é um milagre, e isso de fato muda a cabeça das pessoas. Eu quero te convidar, e na verdade eu só estou lendo o que Jesus já disse, a abrir mão muitas vezes. É difícil, é. Mas o chamado de Jesus é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Quantos querem segui-lo até o fim de suas vidas? Quantos foram conquistados pela bondade, pela graça dele? Eu fui. Escolha perder. Escolha perder o controle e a sua vontade sendo feita. Escolha perder os seus direitos, muitas vezes. Eu não estou falando que você também tem que se entregar em tudo. Eu comecei falando isso. Mas às vezes Deus vai te falar, perdoa. Mas sabe, quando a gente escolhe perder, a gente ganha. Jesus vai falar isso. E você precisa lembrar disso. Aquele que quer ganhar a vida vai perdê-la, mas aquele que perde por amor a Ele, lembra dessa parte? Por amor a Ele, aquele que se entrega, aquele que perde, encontra a vida. E encontra a vida. Como eu disse, esse versículo ele fez parte de um momento muito importante da minha vida, quando Deus me chamou para o ministério pastoral. Eu estava com 18, 19 anos, estava fazendo faculdade de geografia, eu queria ser professor. E eu fui num último acampamento lá, meio que como líder, assim, nos adolescentes. E lá Deus falou comigo de uma maneira muito, muito forte sobre o ministério pastoral, que Ele queria que eu fosse pastor. E esse versículo, ele era a resposta toda vez que eu começava a pensar assim, mas Deus, como que vai ser? Eu era um adolescente que não conseguia falar em público. Era um adolescente com as emoções, assim, montanha-russa, sabe? Uma hora estava triste, outra hora estava feliz. Era meio antissocial. Então Deus me falar aquilo parecia, sabe, meio loucura. Mas esse versículo, toda vez que eu começava a pensar, será que faz sentido, ele batia no meu coração. Você quer ganhar a sua vida ou você quer perdê-la por amor de mim? E eu tomei uma decisão. E eu fui fazer o seminário, meio no escuro, meio sem saber o que ia acontecer. E sabe, meus irmãos, Deus foi muito bom comigo. Quando eu olho agora para trás, né, não faz tanto tempo assim, mas faz alguns anos, eu fico muito feliz de ver o que Deus me permitiu viver. E sabe, se eu pudesse voltar atrás e escolher outro caminho, eu não escolheria. Porque quando nós abrimos mão do controle e de fato falamos, Senhor, a minha vida te pertence, e Ele faz o melhor. Ele faz o melhor. Você não crê que Ele é um Deus que te ama? Então confia, entrega o teu caminho e confia. Ele não é um Deus que vai te deixar à deriva. Não, agora você começou a me seguir, se vira. Nunca foi assim na palavra dEle, não existe. Todas as promessas vão ao contrário disso. Eis que estarei com vocês todos os dias. O Espírito Santo não vai deixar vocês órfãos. E por aí vai, tantas promessas. Confie. Enquanto você quiser ganhar, enquanto você achar que na força do teu braço você vai conquistar, enquanto você colocar os teus planos em primeiro lugar, você pode até chegar em algum lugar, mas talvez você esteja na direção errada. Você pode até conquistar alguma coisa boa, mas será que não tem algo melhor? Fazer a vontade de Deus é sempre melhor. Eu gosto muito da história de alguns missionários, e um deles é o mais famoso, chamado Jim Elliot. Ele foi um dos 5 missionários que foi morto enquanto participava de uma operação evangelística numa numa tribo. Uma tribo muito isolada e muito violenta, tinham muitas guerras tribais e eles foram evangelizar. Pesquise depois um pouco sobre essa história se você não conhece. E tem uma frase do Jim Elliot que é muito bonita e eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, as coisas desse mundo, as ambições, os tesouros, para ganhar o que não pode perder, os tesouros do céu. Foi muito legal ouvir o pastor Alexandre falando sobre a nossa pátria. E de fato, meus irmãos, podemos ter muitas coisas boas nessa terra, mas nada se compara à nossa pátria celestial. Nada se compara ao lugar onde estaremos com Jesus. Nós não podemos inverter os valores, não podemos esquecer para onde estamos indo e o lugar que pertencemos. Quando você entende que você é apenas um peregrino aqui nessa terra e que você está indo atrás de Jesus, seguindo os passos dele para desfrutar de uma vida plena que ele te oferece, fica mais fácil abrir mão do seu controle, porque ele sabe o melhor caminho. Fica mais fácil abrir mão dos seus direitos, porque você não merece nada. Tem um pastor que diz, né, quando perguntam para ele assim: você está bem? Ele fala: estou melhor do que eu mereço. E é isso. Estamos melhor do que merecemos. Deus é bom. Ele cuida de nós. Nessa noite ele está aqui nos visitando. A palavra dele impactando nosso coração. Nós podemos desfrutar da presença dele, ouvir a voz dele. O que mais nós precisamos? Nós podemos ter tudo, tudo, tudo dessa terra. Mas se nós não tivermos Jesus, nós não temos nada. Agora, se tivermos só Jesus, temos tudo o que precisamos. Você concorda com isso? Nessa noite o chamado é a perder. Parece meio incoerente, né? Mas o reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino com valores diferentes. Ele é um reino onde a gente se entrega, onde a gente perdoa. Ele é um reino onde a gente abre mão, é um reino onde a gente entrega o controle, onde nós confiamos, mesmo quando não parece ter saída, porque o nosso Deus é aquele que abre caminhos. E nessa noite, meus irmãos, o que Deus quer nos convidar é de fato confiar, é segui-lo entregando o controle, entregando os nossos direitos para ganhar a vida, encontrar a vida plena que Ele nos oferece. Talvez nessa noite você tenha percebido que você continua no controle da tua vida, você que tem decidido as coisas, é você quem reage, sabe? Quando acontece uma situação, a reação é sua, você não tem sido guiado pelo Espírito, você briga, você explode, você gasta, você chora e é tudo uma reação. Você não é guiado pelo Espírito, mas pelo coração, guiado pelo que você acha o melhor. Nessa noite Deus está te convidando, Jesus está falando: ei, negue-se a si mesmo, me segue. Se quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Ou talvez você está aqui nessa noite e está percebendo que você é aquele que quer ganhar tudo, você quer sair por cima o tempo todo, você quer ser o melhor, você quer aparecer, você quer ganhar as discussões, e para isso você está perdendo outras coisas. E sabe, o bom disso tudo é que o próprio Deus nos ajuda a viver de uma maneira que o agrada. Se você reconhece isso e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque eu sou um mau perdedor, eu só quero ganhar tudo, me ajuda a abrir mão. Ele vai te ajudar, é assim que nós conseguimos, não é sozinho. O poder do Evangelho é esse poder que nos transforma de dentro para fora. Não é com a nossa força de vontade apenas, mas é com o poder do Espírito Santo. Por isso você precisa buscar o Senhor, você precisa se entregar todos os dias pela manhã e falar: Senhor, o controle pertence ao Senhor, os meus direitos são teus. Eu quero a vida plena que o Senhor tem para mim. Eu decido perder. Tem várias situações que se aplicam, mas para mim o mais forte é Jesus começar dizendo: se alguém quer ser meu seguidor, Isso não é opcional. Isso é uma maneira de viver. E é completamente diferente da maneira de viver que a gente vê por aí. Agora, talvez seja por isso que vai gerar tanto impacto, que vai iluminar tanto a escuridão desse mundo, porque vão encontrar pessoas que não têm problema em abrir mão, que perdoam, que amam, que abraçam, que respeitam, que se alegram, pessoas que entregaram o controle das vidas para o Senhor. Nessa noite eu quero orar com vocês, e eu preciso encontrar esse lugar de maior confiança no Senhor, porque às vezes eu quero ter o controle, quero ter o controle das decisões, dos caminhos, mas lembre-se, para um cristão, sucesso é realizar o que Deus quer que a gente realize, é ir para o caminho certo, para a direção certa. Não adianta nada a gente gastar a vida inteira na direção errada. Se nessa noite Deus falou contigo, de alguma forma você entendeu que precisa orar, precisa entregar, precisa se consagrar, se comprometer com essa maneira de viver, quero te convidar a ficar em pé no seu lugar para a gente orar juntos. Pode ser? Vamos orar juntos? Sabe, a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva. E o Senhor usa a palavra, o Espírito Santo aplica ao nosso coração. Mas existe a parte prática. Eu costumo dizer, agora foi aula teórica. A aula prática começa saindo daqui. E esse é o desafio. Agora, meu irmão, você já pensou? Se todos nós aqui começarmos a viver como agentes do reino, esses peregrinos que de fato entregaram o controle de suas vidas ao Senhor, já parou para pensar se a humildade for uma virtude que aparece nas nossas vidas? O quanto isso não vai deixar impacto onde nós estivermos? Nós fomos chamados para sermos como Jesus. E ser como Jesus é ser bem sucedido naquilo que Deus está nos pedindo. Não, Jesus não, a missão de Jesus não era ser o governante naquele momento. A missão de Jesus era se entregar na cruz. E ele foi bem sucedido. Então talvez o seu sucesso vai ser diferente do teu plano ou do que os outros pensam. Do que os amigos vão falar, pensa mais em você. Não. Eu vou olhar para Jesus e perguntar o que o Senhor quer que eu faça. Quero te convidar a fechar seus olhos agora e se apresentar ao Senhor. E responder a Ele aquilo que Ele falou contigo nessa noite. Se comprometendo, abrindo teu coração, pedindo perdão pelas falhas, pelos tropeços, pelo pecado. Pelas vezes em que você tem tomado o controle, que você acha que manda bem, que consegue. Mas o caminho que você está seguindo não está legal. Fale com o Senhor agora. Amém. Quero te convidar a levantar suas mãos para o céu como sinal de entrega da sua vida ao Senhor. Esse é um sinal de que você se rende de fato ao controle dEle sobre a tua vida. Como é maravilhoso ser guiado pelo Espírito. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, e obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado porque hoje a tua palavra chegou aos nossos corações, e essa convocação, Deus, para perder. Deus, como é difícil entregar o controle, como é difícil, Deus, poder dizer, seja feita a tua vontade. Mas Deus, nós queremos dizer todos os dias, seja feita a tua vontade. Porque nós sabemos que é o melhor para nós. O Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor se entregou na cruz do Calvário. Como não nos guiaria por um caminho de plenitude, de esperança e de paz? Deus, eu te peço que os meus irmãos, que eu, Deus, possamos trilhar esse caminho de confiança. Mas Deus, nós também nos apresentamos aqui para dizer, nos ajuda a abrirmos mão dos nossos direitos. Tem irmãos meus aqui que precisam perdoar os filhos. Filhos precisam perdoar os pais. Alguns precisam perdoar seus irmãos, colegas de trabalho. Deus, mostra quais são os direitos que precisam ser entregues. Quais são as coisas que precisam mudar, Pai? Nós queremos honrar o Teu nome. Nós queremos ser Teus seguidores, não só admiradores. Nós queremos cumprir o Teu chamado O preço do discipulado é carregar a cruz, Senhor. É dizer não para a nossa carne. É dizer não para o nosso coração enganoso. É dizer sim para a Tua vontade, Pai. E eu te peço, Deus, que os meus irmãos aqui possam desfrutar da vida plena que o Senhor tem para cada um de nós. Deus, os Teus planos são mais altos do que os nossos. Os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Ah, Deus, como é bom ter a nossa história escrita pelo Senhor. E eu te peço que cada um dos meus irmãos aqui possa desfrutar da plenitude que há na Tua presença, Pai. Que eles possam ver o Teu cuidado nos negócios, o Teu cuidado nos estudos, nos relacionamentos, na vida financeira, nas emoções, Deus. Nos objetivos, Deus, em cada detalhe que às vezes parece impossível de mudar. O Senhor tem todo o poder, Pai. Eu te peço, nos mostra essa vida que podemos ganhar quando escolhemos perder, Jesus. Obrigado pela Tua presença e pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Antes de nós adorarmos ao Senhor, eu quero fazer mais um convite. Sabe, meus irmãos, por vezes nós ouvimos sobre Jesus. É uma boa ideia, Jesus parece uma pessoa muito bacana, um mestre. Mas Jesus não é apenas um mestre. A Bíblia fala que Ele é o Salvador, amém? Ainda que algumas propagandas tirem Jesus do Natal, ainda que estão tirando até o nome Natal e agora já estão falando Feliz Astral em algumas propagandas, Jesus continua sendo o principal motivo do Natal. Ele é o Salvador, Ele é o próprio Deus que veio até essa terra. E meus irmãos, eu quero te dizer, Ele é o Salvador porque nós precisávamos de salvação. A Bíblia fala que eu e você estávamos perdidos em nossos próprios pecados. Sabe aquela vontade que você tem de acertar, mas não consegue, você acaba errando? Isso é o pecado que está no meu coração e no seu. Mas nessa noite eu quero te dizer que você pode encontrar uma nova vida em Jesus. Assim como ouvimos os testemunhos, assim como ouvimos na palavra, existe uma alternativa para a sua vida, existe um caminho incrível, uma nova história, trilhando ela com Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E nessa noite você pode entregar a sua vida a Jesus, entregar o controle da sua vida a Jesus. Eu fiz isso quando eu tinha 15 anos de idade, e eu não me arrependi por um minuto da minha vida. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te mostrar o que é melhor, Ele vai cuidar de cada detalhe da sua história, se você decidir segui-lo. Hoje Jesus te pergunta: você quer ser meu discípulo? E se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero só pedir que você levante sua mão onde você está. Se nessa noite você está decidindo, eu quero entregar minha vida para Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Glória a Deus. Você pode aplaudir esses irmãos que levantaram a mão? Aleluia. Mas deixa eu te explicar. Nós vamos orar juntos. Uma oração de entrega. Mas a entrega, lembra, não é pegar de novo amanhã. É entrega. E vale a pena, tá? Você vai fazer essa oração junto comigo, falando para o Senhor que você entrega a sua vida a Ele. Mas nós queremos também te ajudar, porque eu lembro, com 15 anos eu não sabia o que fazer. Beleza, entreguei minha vida para Jesus, e agora? A igreja te ajuda nisso, tá? E que bom que você está aqui, a gente pode te ajudar. Então no final você pode preencher aquele link ali, ó, ou você pode procurar alguém lá no ponto de encontro, tá? Mas nós queremos te acolher, nós queremos que você faça parte junto com a gente aqui na igreja. Caminhe com Jesus, a gente quer te mostrar a vida plena que Ele te oferece. Amém? Quero te convidar a fechar seus olhos. Os outros irmãos também, vamos orar por esses irmãos. E você que levantou sua mão, que está entregando a sua vida para Jesus, repita essa oração comigo com fé, com alegria. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu entendi que preciso de salvação. Por isso eu peço perdão pelos meus pecados e te peço, entra na minha vida, transforma a minha história, cumpre a tua promessa e me dá a salvação, e que eu possa viver contigo todos os dias nesse caminho. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir mais uma vez esses irmãos? Sejam bem-vindos.